Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre educação. A nossa convidada é a secretária de Educação do município, professora Vera Tânia Lacerda. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação em relação à educação municipal, pode ligar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo que é www.radiopageu.com.br. Secretária Municipal de Educação, Vera Tânia Lacerda, ontem nós tivemos a divulgação do resultado final da seleção simplificada para professores. Eu gostaria que a senhora começasse falando dessa seleção, qual o objetivo dela, quais foram os critérios, para não restar dúvida aí para as pessoas que queiram ainda ter alguma dúvida, como é que foi, quais são os critérios, como é feita essa seleção. Bom dia, Vera.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. Ano passado, Aldo, quando a gente iniciou, como era o primeiro ano, né, de gestão, nós não fizemos a seleção simplificada devido a alguns contratos que ainda estavam vigentes da seleção anterior. E aí nós tínhamos a pendência da junta médica, né, para fazer essa nova seleção. Uma vez finalizada a junta médica, já estávamos acho que em setembro, outubro. E aí a gente sabe que para mexer nas turmas nesse período, mexe muito na cabeça das crianças, porque troca de professor, troca de perfil dentro de sala, e aí seria uma complicação maior no aprendizado deles. Então, iniciamos esse estudo realmente pela seleção desde o ano passado, mas só finalizamos agora, exatamente para iniciar o ano letivo, já com todos os professores localizados. Tivemos uma grande procura, isso mostra a transparência e a divulgação, né, do nosso edital. Tivemos aí em torno de 200 pessoas, mais de 200 pessoas inscritas, acho que 250, 260 pessoas. E ontem, na nossa finalização, né, nós tivemos aí os 20 classificados dos anos iniciais, mais 8 dos anos finais, contemplando aí as disciplinas de português, ciências, educação física, inglês e matemática. Então, eles têm essa semana para providenciar os exames que têm que ser apresentados para estarem aptos a ingressar na sala de aula. Na quinta-feira, esses 28 classificados terão atendimento na policlínica a partir das 7 da manhã pela psicóloga. E na sexta-feira, trarão a videolaringoscopia e serão atendidos pela fono. Aí nós teremos o resultado final, né? Se esses classificados estarão aptos a ingressar na sala de aula, e semana que vem faremos a localização deles.
E se algum desses aprovados aí deixar de cumprir o que pede o regulamento do que está na seleção, o que é que acontece? Ele perde a vaga e o segundo colocado assume?
Exato. Primeiro passa-se pela junta médica, né? A junta médica é que vai definir realmente se essas pessoas estão aptas para serem admitidas. E aí vai para a junta médica, tem todo tem a análise dos métodos, né? Cabe recurso também, caso seja indeferido. E aí, infelizmente, se o médico julgar que ele não está apto para a sala de aula, o próximo candidato é convocado.
E como é que foi formada essa comissão para fazer essa avaliação e chegar aos aprovados, aos classificados e aprovados nesse resultado final, Vera?
A comissão nós formamos pela própria equipe da secretaria, são três pessoas, né? Liana Rabelo, Tânia e Maria de Lourdes. Então, elas tiveram os 3 dias para avaliar, 2 dias e meio, na verdade, né, para avaliar todos esses currículos, que foi apenas currículo, a gente não teve avaliação nenhuma, né, foi análise currículo. Então, quem tinha seu currículo já iniciou sabendo sua pontuação, porque o edital era muito claro quanto à pontuação. Então, o recurso, quando ele é apresentado, a gente faz uma reanálise de todos os resultados, quando a gente acha necessário e oportuno. Então, houve algumas alterações diante da primeira seleção, né, da preliminar que foi divulgada. Houve algumas alterações exatamente pela reanálise dos cursos, do que foi apresentado. Então, esse resultado final foi divulgado ontem, eu acho que já tem algum bloco também, né? O próprio site da prefeitura.
A imprensa nos enviou também. A gente pode até divulgar aqui, né? Para reforçar para as pessoas. Nos anos iniciais foram 20 aprovados, né?
20 aprovados.
Anos 20 iniciais.
20 classificados, né?
20 classificados.
Aprovados, todos que tiveram currículo estão aptos a, dependendo da quantidade de vagas, mais de 20 a gente pode convocar.
Esses aqui são aprovados e classificados.
Exato, classificados.
Anos iniciais. Adeilda Nobre Veras Rosas, com 100 pontos. Regiane Cordeiro, Lima, 100 pontos. Roberta Francisca de Lima, 100 pontos. Ana Paula Lopes dos Santos, 100 pontos. Dilma da Silva Queiroz, 100 pontos. Liliane Campos Barros, 95 pontos. Ângela Maria Santana de Paiva, 95 pontos. Maria Eugênia Bezerra dos Santos, 95 pontos. Ivanilda Quirino de Oliveira, 90 pontos. Rita de Cássia Souza Andrade, 90 pontos. Edivalda Alves da Silva, 90 pontos. Josefa Claudete de Oliveira, 90 pontos. Marisa Rodrigues Gomes, 90 pontos. Joselita Nunes Bezerra da Silva, 85 pontos. Maria Isabel Cavalcante Ribeiro, 85 pontos. Hélida Morato de Freitas, 85 pontos. Diana Mulatinho Martins, 85 pontos. Ivonete de Souza da Silva, 80 pontos. Sandra Cristina Moraes, 80 pontos. E Cícera Pereira Alves, com 80 pontos. Daqui a pouco a gente divulga os demais, mas mostra que foi uma disputa bem apertadinha, né? 100 pontos, 95, 90.
Porque muitos dos classificados já são professores, né? Que eles já têm experiência, é isso que a gente estava avaliando também. É, como era uma pontuação somativa, então a gente analisou a experiência profissional, os cursos de aperfeiçoamento que eles tinham e também sua titulação, quanto a magistério, graduação e pós-graduação. Então houve um somatório disso aí, chegando a essa pontuação.
Esse fator aí, essa pontuação extraordinária, inclusive teve gente tirando 100 pontos sem errar uma questão sequer. Isso ajuda no aprendizado do aluno, facilita no trabalho que a secretaria pretende colocar em prática, Tânia?
Quando a gente coloca que teve 100 pontos, não houve respostas, né? Ela apenas apresentou o currículo, onde ela tinha aí 4 anos de experiência profissional, 20 pontos. Que aí somaria 20 pontos dessa experiência dela, mais 20 pontos, só para as pessoas entenderem melhor, mais 20 pontos seria pelos cursos de aperfeiçoamento. Então, a cada curso que apresentaram, com mais de 40 horas aulas, foi contado 5 pontos. Então, totalizando aí esses 20 pontos. Quem tinha magistério, mais 20 pontos. Quem tinha graduação, mais 20. Quem tinha pós-graduação, mais 20. Dentro da área que estava selecionada, né, dentro da área afim que eles fizeram. Então, esse somatório, não houve questão deles acertarem ou errarem, né? A gente só somou dentro da titulação e do currículo que eles tinham, que eles apresentaram. Agora, infelizmente, algumas pessoas colocaram no currículo e não apresentaram documento comprobatório, né? Então, isso veio a prejudicar o próprio candidato, porque a gente sabia até que as pessoas tinham a titulação, mas quando não apresentaram documento comprovando, a gente não poderia fazer colocar essa pontuação para somar no seu resultado final.
Anos finais, educação física, Antônio Gutenberg Rodrigues, 70 pontos, Luiz Henrique de Araújo, 70 pontos, Eric Denison, Félix Matias, 70 pontos, e Luciene Pereira de Araújo, 65 pontos. Esses que passaram em educação física, já tem áreas específicas onde vão atuar, Vera Tânia?
Tem eles, alguns inclusive já trabalhavam com a gente pela outra seleção, né? A gente ainda vai fazer essa localização semana que vem e vão estar trabalhando exatamente nos anos finais, com aulas teóricas e aulas práticas, juntamente também com treinamento.
Anos finais, ciências, apenas uma aprovada. Cislene Leite Rosas, 60 pontos. Anos finais, língua portuguesa, Vanusa Lopes de Lima, França. Ou Francas, 95 pontos. Para matemática, Núbia Silvia Cipaz, 85 pontos. E para inglês, Josiane Oliveira de Brito Costa, 60 pontos. Algumas áreas aqui, como ciências, matemática, língua portuguesa, inglês, apenas uma vaga. É de acordo com a necessidade, Vera?
Nós estamos fazendo ainda esse estudo, Aldo. Hoje a necessidade, aliás, quando a gente viu essa seleção, a necessidade era apenas de uma. Mas a gente sabe que tem professores que estão se readaptando, tem professores que estão se aposentando, né? Então, essas vagas aí, elas são muito flexíveis. Então, a gente está fechando agora o número de alunos nas escolas com as matrículas, e aí nós poderemos chamar apenas esses aí ou até mais que um em cada área dessas. Então, isso só vai dizer até ao final do mês, quando a gente tiver todo o levantamento de matrícula, é que vai nos dar esse estudo, né, mais detalhado, de quantos professores realmente a gente vai precisar. Considerando também que os anos finais há ainda esse compartilhamento de responsabilidade do Estado e do município. Então, esse ano, alguns municípios já estão responsáveis totalmente pelos anos finais né, de sexto ao nono ano. Afogados ainda não tem essa realidade, por a gente não ter espaço estruturado para atender esses alunos. Então, a gente acredita que, quando as nossas escolas estiverem com mais estrutura, gradativamente a gente vai estar também recebendo esses alunos e aí aumentando esse quantitativo de professores.
Nós estamos recebendo também a professora Eliana Rabelo, que é da comissão, que teve aí a missão de analisar todo esse material para se chegar aos aprovados e classificados. Professora, inicialmente, bom dia. E como é que vocês fizeram para chegar a esse resultado final, mostrando transparência para os que participaram e não foram classificados nesse resultado final?
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. Foi muito tranquilo, não é? Porque quando o candidato fez sua inscrição e lia o edital, ele já contabilizava os seus pontos. Então, no resultado final, foi só a comprovação dos pontos que o candidato já apresentava no ato da inscrição.
Bom, a Kátia Rodrigues, Vera, está querendo saber o seguinte: quando haverá uma nova seleção para professores que acabaram de se formar e, infelizmente, ainda não tiveram a oportunidade de exercer, pois as seleções pedem experiência?
Aldo, diante dessa seleção, né, prevista para 2 anos, podendo ser aditada por mais 2, já dá para a gente ter uma visualização que nesses 4 anos, né? Agora, existem alguns programas que o município tem, que o Estado disponibiliza também, que a gente pode fazer contratos, independente de participar da seleção ou não. E numa eventualidade, se houver um concurso, né, em 2015, 2016 houver concurso, ela vai ter oportunidade também de estar participando, não tendo essa exigência apenas da experiência, né, mas ela vai poder mostrar a capacidade intelectual dela, que não foi o caso agora da seleção. Né? Mas depois do concurso, a forma mais transparente, a forma mais democrática de se admitir o pessoal é através da seleção, né? Então a gente achou por oportuno fazer isso, favorecendo assim que todas as pessoas pudessem participar de forma igual, independente de partido, independente de raça, de cor, de religião. Então eles tiveram o momento agora de apresentar seu currículo, e aí no momento futuro de concurso ela vai ter a oportunidade também de apresentar a sua capacidade intelectual.
Eliana, e quais foram as maiores dificuldades que a comissão enfrentou para conseguir fechar essa lista, para conseguir bater e juntar tudo isso aí, como a Vera frisou agora há pouco, do que tudo que era analisado? Quais foram as dificuldades que vocês acabaram enfrentando? Não, a lista final é essa daqui, vamos apresentar e está fechada a lista.
Uma das dificuldades, assim, o tempo, né? O tempo foi curto. E muitos candidatos, a dificuldade maior que a gente encontrou foi essa. Mas, graças a Deus, assim, em tempo hábil, a gente conseguiu dar o resultado.
Essa seleção, Vera, foi apenas para professores, para profissionais aqui de Afogados, ou ela foi aberta para outros municípios?
Ela tem que ser aberta, né? Uma vez que é interesse público, então ela não pode ser restrita só ao município, ela tem que ser aberta até para dar oportunidade a todos. Então, a gente teve também classificados aí de Carnaíba, de Tabira, de Sertânia, né? E a gente fica triste, né? Infelizmente, por nossos professores aqui do município não terem tido essa pontuação, né, que deixou aí dentro dos classificados, mas a gente sabe que os currículos a gente vai continuar pegando para uma eventualidade de substituição, poder estar contemplando eles.
E essas vagas são apenas distribuídas na sede ou alguém vai para a zona rural?
Vai para a área rural também. Nós também temos vagas na área rural. A gente está fechando essa localização, acho que até a sexta-feira, né, Eliana? Dependendo da quantidade de matrículas aí na área rural. E até a sexta a gente já tem todas as escolas que estão disponíveis aí com vagas. Isso vai da educação infantil, né? Para a educação infantil, acho que a gente, nesse momento, não vai apresentar, porque a gente também contempla e fortalece aí as bolsas na faculdade. Então, nós temos um grande número aí de bolsistas também, que são parceiras nossas. Então, a gente focaliza a educação infantil com as bolsistas, e essas vagas aí, realmente, a gente disponibilizou para os anos iniciais. E aí, eu acho que em torno de 5, 6 vagas são da área rural.
Vamos falar agora sobre o ano letivo 2014, período de férias está acabando, secretaria já tem um planejamento como é que vai funcionar este ano?
Já, da gente, as férias ficam aí para as escolas, né, mas a secretaria trabalha um bocado esse período, porque a gente tem toda a estruturação das escolas, um planejamento de matrícula também a se fazer. Infelizmente, a gente queria as nossas escolas todas lindas e maravilhosas para recepcionar os alunos, mas a gente sabe que é impedido pelo financeiro, né? Mas assim, a gente tem a formação já planejada aí para o dia 3 de fevereiro, onde os professores vão estar reunidos em planejamento, né, com o envolvimento aí da proposta curricular das escolas, juntamente com a nossa proposta também, o plano da secretaria. E estamos ainda fechando as matrículas, principalmente na creche, onde a gente esse ano, né, tem esse diferencial de estar ampliando essas vagas, inaugurando aí até o final do mês a creche lá do Miguel Arraes. Então, as crianças, a partir de um ano, a gente já está contemplando aí as vagas, mas, infelizmente, a procura está pouca com crianças de um ano. Eu acho que as mães, quando visualizarem esse ano, né, como vai ser o atendimento, os profissionais, aí eu acho que 2015 a gente vai ter realmente esse número aí ampliado, contemplando aí o maior número de crianças de 0 a 5 anos na educação infantil.
E como é que vai funcionar essa questão do horário? Que horas as mães podem deixar a criança na creche? Que horas ela vai pegar? Vocês vão oferecer que tipo de atendimento a essas crianças? Alimentação?
Aldo, a princípio, a gente não vai ter um atendimento integral, né? Porque a gente primeiro precisa conhecer nossa realidade de atendimento também, inclusive, para depois a gente partir para esse plano aí integral. Porque a gente sabe que quando a gente tem 150 crianças sob nossa responsabilidade num período aí de 7 da manhã ou de 7h30 da manhã às 5 da tarde, as nossas responsabilidades aumentam muito, porque é um atendimento diferenciado. Então, para esse primeiro ano, nós vamos estar atendendo todas as idades, agora no período parcial, né? Elas vão estar pela manhã, das 7h30 às 11h30, e na parte da tarde, de 1 às 15, às 17 horas.
Bom, eu já ouvi alguns gestores sugerindo o seguinte: não, seria bom que o governo federal fizesse o contrário. O município constrói a creche e o governo federal banca, segura, mantém as creches abertas. Ao invés de construir a creche, como acontece agora, e o município arcar com as despesas. Vocês já sabem como é que vão fazer para segurar, para manter as creches funcionando, Vera?
Uau, não há como negar esse investimento na estrutura do governo federal, né? E a gente está vendo aí que nós conseguimos, além dessas duas creches que estão sendo concluídas, nós conseguimos também a construção de uma escola na área rural, que é da Carapuça. Estamos tentando aí, já com deliberações finais, para uma nova escola aqui no Domota e uma nova escola também no São João, São João Velho. Além disso, a construção de uma quadra no São João e a cobertura da quadra da escola da Isidro Leite, que está ficando pronta. Então, há um investimento de infraestrutura, mas a gente sabe que nem só de estrutura vive o homem, né? A gente precisa manter com alimentação, precisa manter com recursos pessoais, dentro professores, auxiliares, profissionais que tenham capacidades para estar atendendo essas crianças, como psicólogos, como nutricionistas, fonos, além da alimentação. E a alimentação na creche, ela é diferenciada. Ela precisa ser, no mínimo, aí duas alimentações para a criança ter um desenvolvimento mais saudável. Então, a princípio, nós vamos iniciar com a entrada, que a gente chama de entrada, né, um primeiro lanche, e em seguida a merenda realmente dessas crianças. Então, cada criança vai ter aí no mínimo duas refeições por dia, sob nossa responsabilidade e além das responsabilidades dos pais. E teremos também esse acompanhamento com a fono, com a psicóloga e com a nutricionista.
O Marquinhos Filho, querendo saber o seguinte: os alunos da Escola São Sebastião vão começar o ano letivo na nova escola e com novo fardamento? E sobre essa questão do fardamento, tem a Alice aqui do bairro São Francisco, querendo saber quando é que a secretaria entrega o novo fardamento.
Aldo, a gente já providenciou o fardamento, todas as escolas já estão com os seus fardamentos. Nós vamos estar realizando a entrega simbólica no dia 3 de fevereiro, durante o seminário. E as escolas, na última semana de janeiro, vão estar também distribuindo para, no primeiro dia letivo, os alunos estarem fardados, abrilhantando ainda mais o nosso ano letivo. Claro que o nosso desejo era entregar dois fardamentos por alunos, né? Mas a gente sabe de toda dificuldade, aí a gente sempre volta para o financeiro, né? A gente sabe de toda dificuldade, teve todo o empenho aí do governo em 2013 para a gente poder priorizar os salários dos professores. E aí, graças a Deus, dentro de um planejamento da nossa secretaria, da Secretaria de Finanças, a gente conseguiu manter isso, né, finalizando o ano com todo o pagamento em dias. Então, a gente, infelizmente, dentro do fardamento desse nosso desejo, o desejo também de patriota, seria de disponibilizar dois fardamentos para a criança não ir sem o fardamento para a escola. E aí deixar suas roupinhas para estar em outras eventualidades. Mas para esse ano, a gente só vai iniciar com apenas um fardamento. A educação infantil vai receber o fardamento completo, short e camiseta para o menino, short e saia e camiseta para a menina. E a partir do primeiro ano, até as turmas de EJA vão receber uma camisa.
Material escolar, tem alguma previsão também de entregar para as crianças?
Já estamos fazendo levantamento, Aldo. A gente não tem ainda a certeza do material completo para cada aluno. Mas disponibilizar material pedagógico, material para uso do aluno na sala de aula, isso aí a gente já pode garantir.
Bom, geralmente quando vai começar o ano letivo, há um planejamento. A secretaria se reúne com professores das áreas urbana e rural. Para esse ano de 2014, também vai ser dessa forma, Vera?
Vai. Nós vamos iniciar na parte da manhã, do dia 3, no seminário aqui no cinema. E na parte da tarde, cada professor terá seu planejamento com as escolas respectivas que vão trabalhar. E a área rural vai estar focalizada aqui na secretaria. Então, esse planejamento mais detalhado com os coordenadores, como eles estão de férias agora, a gente reinicia na primeira semana de fevereiro. E aí é onde a gente traça todas as metas e as estratégias para atender essas metas para o ano de 2014.
Bom, a gente sabe que perfeição só no céu. E as falhas vão acontecer aqui na rádio. Pajeú acontece em qualquer instituição, acontece nos governos. E aí eu recebi uma reclamação ano passado de que eu vou até manter a questão da ética e não vou divulgar o nome do profissional, mas é de que o profissional da educação estava fazendo o seguinte: chegava numa comunidade rural e aí dava uma atividade, dentro de meia hora a turma fazia e liberava. E aí vim embora. Estava acontecendo sempre isso. Como é que a secretaria vai fiscalizar? Porque se são 4 horas, por exemplo, de aula, estava dando meia hora de aula e vim embora. E fazendo isso aí normalmente, a secretaria tomou conhecimento. Se tomou, o que é que vai fazer para evitar que isso aconteça ao longo desse ano?
O Aldo, é interessante quando isso aconteça, a própria secretaria seja informada, né? Existiram alguns casos que a gente foi notificado de que alguns profissionais não estavam cumprindo com seu horário de treinamento. E aí houve desconto em folha também, por não estarem cumprindo, por estarem com muitas faltas, sem reposição dessas aulas. E aí o procedimento da secretaria é esse. A própria escola que fiscaliza, porque a gente não tem visão nem pernas para correr para as 32 escolas, né? Então a gente vê através das escolas. Então a escola nos informa, não só da educação física, mas de todos os profissionais, quais aqueles profissionais que não estão cumprindo com os seus deveres. E aí a gente busca, de forma ética também, convocar esse profissional, conversar com ele, tentar entender isso, dar prazos legais para ele cumprir, se for no caso de ausência na sala de aula. E caso isso não seja cumprido, a gente vem para o desconto em folha, né? Nesse caso, a de educação física, que estava dando meia hora, isso aí realmente eu desconheço, né? Se está surgindo isso agora, eu peço até que essa pessoa procure a secretaria para informar o nome do profissional, porque aí a gente acredita que quando a gente tem essa conversa, o profissional, ele repensa melhor sobre as suas práticas, sobre as suas metodologias e tenta dar um resultado melhor para o seu aluno. Se for efetivo, tem os meios legais da gente estar exigindo isso. Se for um contrato e não estiver querendo permanecer, a gente rescinde o contrato de imediato. Agora, a gente precisa desses fatos registrados, né, com uma pessoa identificada: olha, eu estou vindo aqui, estou vindo denunciar aí. Não é nem como denúncia, mas como exigência dos seus direitos. Então, a secretaria está disponível lá para qualquer queixa, qualquer reclamação, qualquer sugestão também por parte desses pais. Se não quiserem ir através da escola, procure a secretaria e deixe a rádio para o último caso, porque às vezes tem pais também que nem procura a gente e já vem com a situação para a rádio, pensando que vai resolver só porque veio para a rádio, né? Quando, na verdade, a gente sabe que o detalhamento da situação, quando ela é tratada de forma bem direta, de forma transparente e de forma ética, eu acredito no resultado mais objetivo. Então, a gente teria um resultado melhor se esse pai, se esse aluno que está achando que está sendo lesado, procurasse a gente para conversar.
Bom, na comunidade onde existe a escola, mas não tem um número de alunos suficientes exigidos por lei para que tenha o professor dando aula na sala de aula normalmente, o que é que a secretaria faz? Tem que recorrer mesmo àquela coisa da nucleação. Se na Santo Antônio não tem um número suficiente, aí coloca para Curral Velho. No São João não tem, coloca para Lagedo. O que é que a secretaria faz numa situação como essa?
O Aldo, historicamente, os dados aí, eles comprovam, né, que os números de habitantes na área rural estão diminuindo. Então, isso traz um reflexo muito grande na educação. Escolas que nós tínhamos aí 300 alunos, hoje a gente está com 170. E isso porque já tem algumas comunidades que estão nucleadas. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente não se paga. A educação não se paga. Então, a gente precisa ter o aluno, que é o que traz recurso para a gente poder manter toda a estrutura das escolas, manter o profissional, manter a merenda, manter o transporte escolar. Então, ano passado, nós tivemos algumas nucleações por a gente acreditar que quando a criança ela tem um maior tempo pedagógico com o professor, ela tem uma maior rentabilidade, né, no seu nível psicológico também e psicomotor. Então, algumas situações, a gente ouve a conversa com a comunidade, a gente entende que a comunidade realmente não quer essa nucleação, mas a gente tenta mostrar de uma forma técnica e de uma forma prática também, que é a melhor saída para os nossos alunos, porque em vez de a criança ter 4 horas ali, dividindo o espaço com mais, com 6 níveis diferentes de modalidade, a gente teria como melhorar isso de que forma? Em vez de colocar educação infantil, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, com um professor só, a gente faz essa divisão, unindo duas comunidades polos, né, para que essas crianças tenham da educação infantil até o segundo ano com uma professora e do terceiro ano ao quinto ano com outra professora. Então, eles teriam mais tempo pedagógico para aprender. Então, a gente acredita nessa nucleação, quando a gente pode unir o pedagógico ao estrutural, porque a gente sabe que as escolas também precisam estar mais estruturadas, né? Então, eu dizia ano passado aqui que é como se a gente tivesse duas casas. Então, para a gente manter duas famílias, a gente precisa dar assistência às duas famílias. Quando a gente consegue unir isso, aí a gente, em vez de ter uma despesa com a estrutura das duas, a gente vai ter só com uma. Então, a gente tem mais facilidade de fazer isso. Em vez de a gente conseguir recurso para duas escolas, a gente está conseguindo para uma. E aí, dá mais tempo pedagógico para esse aluno também poder aprender mais e melhor.
A senhora falou agora há pouco sobre a construção de novas escolas que o município pretende implantar. Mas as escolas existentes, o que é que a secretaria tem feito para manter essas escolas funcionando e reformando na medida do possível?
Nem todo ano a gente consegue. Ano passado, por exemplo, a gente só conseguiu, e assim mesmo com recursos das próprias escolas, né, com a ajuda desses recursos, a escola Petronila e, salvo engano, a escola Santo Antônio II. Para esse ano, a gente já iniciou alguns reparos na área rural e vamos tentar algumas pinturas aqui na área urbana. Mas a gente sabe que as escolas são grandes, a gente tem que priorizar salário, né? Vem mais um aumento aí do piso agora, né, para janeiro, agora para esse mês de janeiro, e a gente precisa já fazer um novo planejamento financeiro junto com a associação para a gente poder estar contemplando aí todos os professores dentro da legislação. E eu nem respondi ao que Marquinho colocou, né, sobre a escola São Sebastião.
São Sebastião.
A gente está assim, dia a dia, falando com o pessoal da firma e cobrando deles essa agilidade, porque a gente sabe que mesmo na casa da gente, quando a gente prevê uma reforma, ela nem sempre termina no prazo que a gente espera, né? Normalmente as empresas dão um prazo de 2 meses, 3 meses, terminam fazendo mais que isso. A gente tem um planejamento de R$1.000, termina gastando 2. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, principalmente por se tratar de um recurso próprio. Então, a gente vê, diante de toda a realidade aí, de toda a situação no financeiro das prefeituras, a gente ainda está conseguindo manter essa construção da escola da Isidro Leite. E, se Deus quiser, a gente vai iniciar essas aulas lá. Já entregamos os anexos, já disse a diretora da escola e as coordenadoras também, que se preparem, que esse ano a gente vai estar de cara nova. Então, a gente até o dia 3 aguarda realmente essa finalização da construção. Eles estão trabalhando lá realmente empenhados para isso. Hoje já fui lá novamente na escola, vi como estavam as pinturas, já estão acontecendo na parte externa. A máquina hoje à tarde está indo limpar a parte interna já para concluir as calçadas. As salas de aula já estão ficando finalizadas também. Então, a gente acredita que nesse somatório aí de esforços da secretaria enquanto pagamento e da empresa enquanto mão de obra, a gente vai conseguir concluir essa escola.
Bom, eu fazendo um debate dia desses aqui na PGU, no debate das 10, com representantes dos bairros, e entre as reivindicações foi a questão da preocupação na questão dos alunos terem que trafegar naquele trecho ali, saindo do bairro São Sebastião, para irem lá para o bairro Costa, que tem aquele asfalto ali, tem a pista para atravessar, e chegaram a sugerir questão de um mini viaduto, uma passarela elevada, enquanto não faz isso, colocar um guarda ou dois guardas para ajudar a parar o trânsito na hora que os alunos forem passar. A secretaria está preocupada com essa situação, Vera?
Estamos, Aldo, principalmente quando a gente vê o quanto a indisciplina está forte hoje nas escolas, né? Infelizmente é uma realidade e a gente tem que lidar com ela, não dá para a gente fugir disso. Então, já conversei com o prefeito sobre esse acesso da escola, que a gente realmente precisa melhorar, né, no que diz respeito à segurança no trânsito. A própria população também tem que estar atenta para respeitar os pedestres quando estiverem por ali passando, porque a gente, na maioria das vezes, sabe que a educação no trânsito hoje é muito difícil de acontecer. Não são todas as pessoas, né, que param dando prioridade ao pedestre, então a gente vai ter que ter toda essa relação. A prefeitura, enquanto estratégia para melhorar esse acesso, a secretaria, junto com a escola e os pais, na viabilização desse acesso também, de concluir o horário de aula e ter essa preocupação do aluno sair direto para casa, não ficar por ali, porque a gente sabe que em frente à escola também tem aquela... Lá o Costa, né, ali onde tem um acesso muito alto para a linha do trem. Então, a gente precisa também se preocupar com aquela passagem ali, não só com a passarela, mas com aquele trecho que tem ali que é alto, né, um buraco muito alto ali em frente à escola. Então, a gente tem que ter essa preocupação. A indisciplina existe, a gente já está prevendo algumas situações, mas a gente tem que lidar com essa prevenção e não esperar que alguma coisa aconteça para tomar medidas. Então, a gente já conversou com o prefeito, estamos vendo aí que estratégia a gente vai utilizar, de que forma a gente vai estar facilitando esse acesso. Agora, que a gente precisa também da educação das pessoas no trânsito, de estar dando prioridade a essas crianças quando estiverem ali atravessando, porque são três passagens, né? Existe a parte ali perto da Manuel Borba, que é um dos acessos, tem um outro acesso próximo à igreja da São Sebastião, pegando ali na... Não, ali já fica... É o acesso que eu estou falando.
Próximo seria lá embaixo, ali pertinho de Almeida, vai passando aquele trecho de Carlos Brito, né, para chegar lá em Carlos.
Tem esta passarela ali que fica por trás. E tem um outro acesso ali...
Perto de Edivaldo.
Perto de Edivaldo, vizinho Edivaldo. Então, são três acessos que a gente tem que se preocupar. Além desses acessos, que pegam uma via... De muito movimento, né? Existe essa outra preocupação que é em frente à escola com esse espaço da linha de trem. Então, são várias situações. A gente tem que se preocupar realmente só com a passarela. São três acessos que a gente tem que ter prioridade.
Muito bem, estamos de volta com a segunda e última parte do nosso debate, hoje falando sobre a educação no município de Afogados, em Gazeira, com a secretária Vera Tânia Lacerda, sobre transporte escolar. Está garantido para esse ano também, Vera?
Tá, Aldo, a gente tem que garantir, né, o transporte para os alunos da área rural e frisar bem isso, né? Porque o transporte, quando ele vem para atender, ele vem para atender os alunos da área rural. A gente sabe que o município está crescendo, tem alguns bairros que ficam distantes, mas as pessoas têm que entender que a gente não pode dar essa garantia para todos os alunos que moram distantes. A gente tem como obrigação garantir a escola mais perto da casa da criança, né? E, infelizmente, quando o pai faz a opção de matricular esse aluno numa escola mais distante, ele tem que arcar também com essa responsabilidade, né? Então, o transporte está garantido, a gente só pede que os pais, durante essa semana que vem até a secretaria para estar atualizando as rotas que seus filhos utilizam, né, do transporte. Alguns passam mudando de escola, outros mudam de residência também. Então, a gente precisa dessa atualização para a gente fazer o nosso planejamento também no transporte escolar. Mas quanto a garantir isso, aí eles podem ficar despreocupados. Aí, uma outra coisa também que é interessante a gente colocar, Aldo, é que o recurso que a gente recebe para garantir esse transporte, ele vem único e exclusivamente para a educação básica. Então, as pessoas confundem também e querem que a gente dê o suporte no ensino médio, no ensino superior. E a gente não tem condições de manter isso, né? O recurso que a gente recebe do Estado e do governo federal chega a um pagamento aí, eu acho que de 2 meses do que a gente paga o ano todo. Então, é totalmente uma despesa do município, praticamente do município, né? 80% aí da despesa é nossa. Então, e a gente só pode disponibilizar o recurso da educação básica. Então, as pessoas têm que entender que é uma questão de lei também, que a gente não tem suporte para isso, nem do Estado, nem do governo federal. Eles dão apenas uma contrapartida, né? Eles dão apenas um suporte inicial para que a gente tenha esse transporte. Aí vocês devem dizer assim, mas e os ônibus quando vêm? Os ônibus vêm exatamente só a estrutura. Aqui a gente tem que manter com combustível, tem que manter com contrato, com seguro, né? E toda a manutenção do próprio ônibus. Então, isso são despesas nossas, do município. Então, realmente, é bom que esse ônibus venha, porque a gente melhora a qualidade do transporte na região. Mas, infelizmente, a gente não tem um financiamento que dê sustentabilidade a esse programa do Caminhos na Escola.
Bom, ano passado, o prefeito Patriota e a senhora, inclusive, juntamente com demais secretários, estavam presentes. Ele fez várias coletivas com a imprensa, com as emissoras de rádio, com os blogs. Inicialmente, o que pretendia colocar em prática na área de educação. Depois, já para fazer uma prestação de contas do que foi colocado em prática e o que não foi. Botando na balança aí, pesou mais para o lado positivo ou mais para o lado negativo?
Positivo, Aldo. Tanto é que essa última pesquisa que houve aí na educação, foi acho que a segunda mais bem pontuada, né, no que diz respeito assim, dos positivos, né, das ações positivas do governo, ficando aí acima dos 80% bem vista aí na comunidade. Então, isso tudo é fruto de um trabalho coletivo, onde a gente divide esse êxito aí também com as escolas, com as pessoas da Secretaria da Educação, os coordenadores e até os pais de alunos também, quando se envolvem na escola, eles ajudam nesses resultados, porque a gente sabe que a família, quando está mais perto da escola, a gente sente o trabalho fluir muito mais rápido e melhor. Então, a gente tende a agradecer também aí a todo o esforço, todo o envolvimento dos pais, das equipes gestoras, dos coordenadores, dos professores e da nossa equipe da secretaria.
Falando sobre o financeiro agora, secretária, a secretaria já tem um planejamento de como é que pretende honrar o compromisso de pagar o novo piso, como é que foi em relação a 13º salário, folha de dezembro, fechou tudo direitinho?
No início do ano a gente faz um planejamento já baseado nos números que o governo federal nos apresenta. Infelizmente, existem aí umas portarias interministeriais que eles ficam o ano todinho reduzindo o custo aluno. Então, o planejamento inicial que a gente tem, ele nunca é cumprido. Anos anteriores aí, a gente pôde ver aí perca até de R$1 milhão, né, deixados de vir para o município, e estavam planejados, né? Houve aí uma previsão do aluno, do custo aluno para 2000, e não me recordo agora o valor de 2011, mas digamos que tenha sido R$ 2.300 por aluno. Em sua modalidade, né? Claro que a educação infantil tem um custo, anos iniciais tem outro, alunos de educação especial tem outro custo, mas no básico o valor do aluno seria esse. E aí no mês de março houve uma redução desse custo, então a nossa despesa total, a nossa receita total, ela também cai. No decorrer do ano houve outra queda, e aí essa receita também prevista para o final do ano, ela cai mais uma vez. Então o nosso planejamento, ele não pode ser feito simplesmente baseado nesses números oferecidos agora pelo governo federal. Ano passado, a gente houve duas reduções. Nós tivemos duas reduções dentro do que a gente estava previsto, do recurso que a gente estava previsto receber. Então, fica complicado para a gente fazer um planejamento, considerando que hoje, todas as despesas que nós temos com folha já estão chegando aí aos 98,3% do Fundeb. Então, uma receita que era para a gente custear folha de pagamento e manutenção de escolas, nós estamos simplesmente pagando folha de pessoal, ficando aí toda a manutenção das escolas com a cota do salário educação e com esse repasse a maior que o governo da prefeitura faz. Ano passado, acho que até ontem o contador estava para fechar, mas estava já em 28%. Então, quando o exigido por lei é 25%. Então, vocês podem analisar o seguinte, o que está previsto em lei é 25% para arcar com despesas da educação. Ele repassou 28%. E, mesmo assim, foram insuficientes para se manter a educação. Então, a gente sabe que manter a educação hoje não é fácil em nenhum lugar do Brasil, quando a gente inicia lá de cima, sem ter um plano nacional. Porque se a educação hoje fosse prioridade, nós não estaríamos aí desde 2010 sem um plano nacional de educação. Quando os deputados analisam, reanalisam e não colocam como prioridade para julgar esse, e aprovar, né, esse plano, para a gente ter aí um plano com metas onde a gente possa traçar estratégias para atingir essas metas, se a gente não tem um plano nacional. Então, cada estado, cada município tenta correr atrás de manter uma educação de qualidade. Agora, a gente precisa primeiro que o governo federal priorize a educação. Então, é muito bom você julgar e dizer que o piso vai aumentar 19%. E qual a forma de financiamento que principalmente as prefeituras vão ter para poder conseguir pagar essa folha, né? Depois de tantas discussões aí, a gente conseguiu, junto com a Undime, junto com a MUP também, né, que são os prefeitos aí também brigando por nós. Isso eu não digo nem brigando pela classe de professores, porque a gente sabe que quem não queria ter os 19% a mais no seu salário, né? Mas a gente tem que pensar no todo. Então, não adianta eu ter hoje um salário se eu não tiver material para trabalhar. Não adianta eu ter salário se eu não tiver uma estrutura adequada para trabalhar também com os meus alunos. Não ter material, não ter merenda, não ter transporte. Então, é tudo um conjunto. Então, a gente precisa brigar por um plano de financiamento e lutar por um plano de financiamento que dê sustentabilidade à educação. Então, foi fechado o piso para 2014, no aumento aí de 8,3%. Isso a gente já apresentou à associação. Nessa primeira semana de fevereiro, vamos estar juntos discutindo a melhor forma de estar cumprindo isso enquanto lei, porque essa lei ela não trata só do piso, mas trata também das aulas e atividades. Alguns municípios até já implantaram aí, aumentando a carga horária de 150 para 180 aulas, mas a gente sabe que isso implica em muito recurso na educação e folha, né? Então, a gente não pode também inviabilizar a nossa folha de pagamento. Então, a gente precisa fazer um estudo mais detalhado aqui do município de Afogados, e isso a gente vai fazer juntamente com a Associação de Professores.
E como é que tem sido a cobrança por parte do município, através da Secretaria de Educação, que a gente falou muito do governo federal, mas cobrar também do governo do estado?
Das responsabilidades, elas são divididas. E aí, o governo federal, ele tem uma obrigação de repasse de 18%. O governo estadual e municipal de 25%. Então, o governo estadual já dá esse suporte. Quando o governador, ano passado, disponibilizou o FEM, foi também para dar esse suporte aos municípios, que não era apenas de agricultura, não era apenas na saúde, era também para incluir a educação. E aqui a gente foi contemplado também. Então, já existem suportes do estado com a educação, no que diz respeito ao transporte. Agora, a gente sabe que é insuficiente, porque quem julga o piso é o governo federal. Então, paralelo a esse piso, eles têm que julgar também a fonte de financiamento e não colocar para o petróleo, que é uma coisa futura. A gente precisa do imediato, porque o salário é hoje, o piso é hoje, é anual. Então, a gente não pode prever um piso para 2014 e um financiamento para 2020, quando a gente sabe que até 2020, a cada ano, vai ter um aumento nesse salário. Então, a gente precisa fazer esse conjunto de responsabilidades, unir esse conjunto de responsabilidades e de cobranças. Quanto às secretarias aqui, municipais, que a gente, enquanto UNDIM, participa, a gente sabe dessa cobrança também junto aos prefeitos, tanto é que eles estão cumprindo aí acima da sua responsabilidade. Não estão pagando simplesmente os 25%, que é de direito, né? Eles sempre fazem esse repasse a maior, exatamente para tentar cumprir, pelo menos, com a responsabilidade da folha. Então, existe para esse ano aí uma perspectiva na infraestrutura das escolas, que foi solicitado também no planejamento participativo com a comunidade, né, no projeto, no plano plurianual, onde a gente executou no final do ano passado. Então, já foi uma exigência das próprias pessoas que estavam lá revitalizar essas estruturas. Então, já há um planejamento também para esse ano 2014 nessas estruturas das escolas. E a gente sabe que isso vai partir da prefeitura. Então, a gente cobra do prefeito e o prefeito, junto com os outros prefeitos, cobram do governo estadual. E aí se unem também para cobrar do governo federal. Então, é tudo uma consequência que a gente precisa estar cobrando sempre, sabendo que, se hoje fosse disponibilizado 30%, Aldo, para a educação, ainda não daria para suprir toda a necessidade que a educação exige. Uma educação de qualidade.
Bom, uma das preocupações ainda dos setores de educação é em relação à evasão escolar. Aqui em Afogados da Engazeira, como é que a secretaria tem trabalhado essa questão para que o aluno vá mesmo para a sala de aula e que ele consiga aprender, não fique brincando, finge que vá para a sala de aula, diz para o pai e para a mãe que foi para a escola e acaba ficando no meio da rua porque o pai ou a mãe não acompanha, ou por uma questão de descuido, ou por estar trabalhando? Como é que a secretaria tem trabalhado essa coisa da evasão escolar?
Uau, esse é um outro fato também que é a nossa realidade, né? Infelizmente, o Bolsa Família ajuda, que não era nem para ser um fator de ajuda, né, no que diz respeito à frequência. Porque mesmo que o aluno não queira participar da aula, ele vai para a escola. Então, vai para bagunçar, vai para ficar perturbando numa sala do lado. Então, a preocupação do aluno nem sempre está sendo em participar da aula, mas sim em frequentar a escola. Que aí o Bolsa Família traz reflexo no bolso, e aí é o que pesa hoje para os pais, para alguns pais, né? Então, de que forma a gente está atuando quanto à evasão? Historicamente, a secretaria já vem diminuindo esses dados, né? Com muita palestra que a gente faz, as reuniões de pais também, a gente procura sempre abordar esses temas e trazer essa importância da não frequência na escola, mas sim da participação nas aulas. Isso que é importante para o filho deles. Então, assim, uma coisa que a gente atua hoje é em parceria com o Conselho Tutelar e em parceria com o Ministério Público. Esse aluno que frequentemente se ausenta da escola, que frequentemente vem da área rural, diz aos pais que está na escola, mas nem chega na escola, vai direto para um videogame, esses alunos aí são convocados, a família é convocada, a escola dá ciência a essas famílias, né, de que o seu filho não está frequentando, e aí, caso isso continue acontecendo, a gente convoca o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar faz visita, faz todos os procedimentos necessários e, existindo ainda assim uma reincidência disso, aí a gente aciona o Ministério Público, porque realmente a escola não pode ser só unicamente responsabilizada por isso. A gente precisa também que o pai dê esse acompanhamento, que a família participe da escola, não deixe para ir apenas quando a escola convoque. Por isso que é importante essa parceria entre a escola e a família. Então, o pai que é presente na escola em todas as reuniões, que não esperam uma convocação da escola, essa criança ela tende a não ter problema de evasão, porque o pai está cobrando ali também a responsabilidade do filho. Então, a gente procura diferenciar essa responsabilidade em todas as nossas conversas, né, com as famílias e com os professores. A escola tem responsabilidade? Tem. Mas a gente não pode trazer para a gente uma responsabilidade de educação que é da família. E quanto à frequência na escola, os pais têm toda a responsabilidade, porque o pai que é presente, ele sabe quando o filho tem atividade para fazer em casa, ele sabe quando é período de prova, ele sabe se está existindo um projeto diferenciado na escola. Então, essa vivência na escola, essa vivência de realidade, é importante que os pais participem para que também diminua essa evasão e a gente não jogue a responsabilidade só nas escolas, né? Então, a gente tem, para esse ano 2015, 2014, a gente pretende conversar mais com o Ministério Público, não no que diz respeito à evasão, mas na indisciplina, porque é um fator que está prejudicando muito o aprendizado dos alunos, porque eles não estão só se prejudicando, mas eles começam também a interferir no direito das outras crianças do ensino, porque quando uma criança vai para a escola só com essa intenção de causar transtornos, ele não está só prejudicando a si próprio, né? Então, são 20, 30 alunos ali que estão sendo inferidos, né, nos seus direitos, no que diz respeito à a indisciplina dessa criança. Então, a gente precisa atuar com esse aluno e não permitir que ele atrapalhe o desenvolvimento das outras crianças em sala. Então, a gente pretende, em 2014, aproximar mais essa realidade do Ministério Público e trazer soluções que possam estar ajudando também o professor. Que antigamente o professor tinha mais direitos, tinha como agir, né? Ele podia fazer, tomar algumas medidas que causasse medo a essa criança e ela tivesse respeito com o professor. Hoje, dificilmente, a gente vê uma criança com medo do professor, com respeito ao professor, né? A maioria dessas crianças que são indisciplinadas, elas não temem nem o conselho nem o Ministério Público. Pelo contrário, ficam debochando da gente quando a gente fala que vai chamar alguém. Pode chamar, que eu sei que eles vão vir aqui para me proteger. E não é essa fala que a gente quer, né? Não é esse sentimento que a gente quer passar do Ministério Público e do Conselho Tutelar. A gente quer ter eles como parceiros da educação para a gente ter um desempenho melhor na sala de aula com resultados mais positivos.
Muito bem, secretária de Educação Vera Tânia Lacerda, nós agradecemos também a professora Eliana, que esteve no nosso debate de hoje, e sucesso na educação desse ano de 2014.
Bom, Aldo, a gente também agradece o espaço, convida aí a todos os pais que participem, essa semana que vem, da atualização do cadastro do transporte escolar na secretaria, procurando aí a primeira sala do lado direito, né, da secretaria. Assim que entra do lado direito, elas vão estar lá com os formulários para atualizar esse cadastro. Convidar também as crianças para participarem do primeiro dia letivo, que será dia 5 de fevereiro, em toda a área do município. E deixar claro aqui também, Aldo, que o professor para a gente falou das ações, mas aí quando se fala de educação, a gente tem que ter uma manhã inteira, ou então dois dias aqui para falar de educação. Para o professor, dentro do programa que a gente implantou, de Voz do Professor, o Coração da Profissão, nós estaremos também, agora nesse seminário, com mais uma ação voltada para essa prevenção do uso da voz, né? Que a gente tem hoje uma quantidade muito grande de professores se readaptando pela voz. Então, a gente precisa agir na prevenção dessa doença e não agir simplesmente quando já está readaptado. Então, no seminário também a gente vai ter surpresa para esses professores. A gente agradece a participação mais uma vez.
E é final do nosso debate de hoje.